Gaúcha 2020. Parceria Elevato, Tramontina, CERS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus. André Silva.
Boa tarde, é sábado 31 de outubro de 2020. Faltando 264 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio, está no ar a edição número 186 do Gaúcha 2020, que tem a força de Elevato, prontos para atender você online. Tramontina, o prazer de fazer bonito. CERS, programa de estágio promovendo experiências. Vinícola Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil. Multissom, para ver, ouvir e sentir. E Zé Pneus, 25 anos rodando com você. A principal competição do voleibol brasileiro está de volta. A partir deste sábado, a bola vai subir para a temporada 2020-2021 da Superliga Masculina, com dois jogos da primeira rodada. Em destaque, o duelo entre SESI e Caramuru Vôlei do Paraná, no ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo, às 9:30 da noite. Partida que marca a estreia como treinador do campeão olímpico Marcelo Negrão, que dirigirá a equipe paulista. No outro jogo de hoje, o Ribeirão recebe o Minas Tênis Clube às 7 da noite em Ribeirão Preto. Amanhã, o estreante Vôlei Guarulhos encara o Sada Cruzeiro de Minas no interior paulista. O judô brasileiro obteve 3 medalhas no Grand Slam de Budapeste, na Hungria, na última semana. A competição contou com 405 atletas de 61 países e foi disputada sob rígido protocolo de prevenção à Covid-19, que previa que, se um membro da delegação furasse o isolamento, por exemplo, toda a equipe seria desclassificada do torneio imediatamente, assim como se um resultado positivo de testes PCR fosse registrado, o que acabou acontecendo com a seleção da Itália. Mais detalhes agora com a judoca gaúcha Maria Portela da Sojipa, ela que compete na categoria médio até 70 quilos e que ficou na 7ª colocação. Portela, como é que foi esse período de treinamentos aqui no Brasil, depois da paralisação das atividades do esporte, com esta retomada lá na Europa, em Portugal e a sequência de competições? Boa tarde.
Boa tarde, André. Prazer enorme aí poder compartilhar esse nosso recomeço aí com você. Bom, a gente teve um período, né, de 4 meses sem treinar judô, né, só em casa. E depois o Comitê Olímpico, junto com a Confederação, eles organizaram um treinamento em Coimbra, em Portugal, onde nós ficamos lá por 72 dias. Foi o nosso recomeço, né, lá. A situação estava um pouquinho mais controlada, então a gente pôde voltar aos treinamentos de judô. Ficamos esse período lá de 72 dias. Regularizamos, no final desse período a gente teve uma competição amistosa, onde participou nós, o Portugal e uma galera da Espanha, poucos atletas, mas foi um retorno, né, para sentir a adrenalina da competição, mas sem valer pontuação, porque era uma competição amistosa. E logo em seguida a gente teve uma concentração, a gente ficou uma semana em casa, em Porto Alegre, depois a gente teve uma concentração em São Paulo, em Pinda, a gente ficou lá 10 dias, para se preparar para Budapeste, que a princípio não era uma competição que a gente não sabia se ia ou não acontecer. Durante esse período em Portugal, a gente se manteve em bolha no hotel, a gente fazia o teste a cada 15 dias, e depois para Pinda a mesma coisa, repetimos, ficamos nesse molde de bolha, né, sem poder sair do hotel, somente em contato com os atletas e durante o treinamento, usando máscaras, higienizando tudo. E depois quando a gente foi para São Paulo, foi confirmado Budapeste, e a competição teve um protocolo bem rígido, onde a gente teve que fazer 4 testes, né? 2 antes do embarque, 1 no dia da chegada, em isolamento, e depois outro teste no dia da pesagem, para poder realmente competir.
Bom, teve toda essa questão e tinha, né, um protocolo na competição, né, muito específico, que era se um atleta, né, um membro da delegação, né, furasse a bolha lá em Budapeste ou testasse positivo, todo mundo saía fora daquela delegação, estava fora da competição. Isso aconteceu com os italianos, por exemplo, né, que acabaram não podendo competir, né. Isso aumentou, como é que foi conviver com isso também, né? Porque daqui a um pouco tu tem o controle do que acontece contigo, mas tu não sabe se tu pode te contagiar ou não, né, se a outra pessoa... Um tem que cuidar do outro, como é que funcionou isso, né, para vocês, e até como é que foi, né, quando vocês souberam que os italianos acabaram perdendo a oportunidade de participar da competição?
Dentro deste protocolo, né, a gente não poderia sair do hotel de maneira alguma, não poderia supermercado, nada do gênero, sair do hotel. Tinha um anexo em relação ao ginásio, então a gente, para poder ir à competição, era por dentro do hotel mesmo, então a gente não precisaria sair, não teria contato com outras pessoas. Os atletas que saíssem da bolha, tiveram dois atletas gregos que saíram da bolha e foram excluídos da competição, e teve o caso de quatro atletas da Itália que deram positivo, e aí toda a equipe foi impedida de lutar, eles tiveram que retornar. Esse protocolo foi exatamente isso que disse, que foi bem rígido, eles estavam tendo todo o cuidado possível para que a gente não fosse contaminado. Então, desde o princípio mesmo, a gente tendo feito dois testes antes de ir, mais um teste na hora da chegada, ficar em isolamento. A gente teve que ter cuidado no restaurante ou quando cruzasse para não ter esse contato, porque a gente não sabia o que realmente estava acontecendo. E tiveram 17 casos positivos. Então, foi um pouco estranho, assim, toda essa situação. E mesmo a gente voltando a competir, a gente na luta não poderia cumprimentar o adversário quando acabava a luta. Tinha que ter sempre distância antes de entrar, ficar o tempo todo usando a máscara, sabe? É um período bem diferenciado na qual a gente teve que aprender a conviver, né? Dentro dessa situação, para que a gente se mantivesse protegido também.
Isso dá, Maria Portela, um desgaste psicológico maior, um desgaste mental, porque é um esporte que a gente sabe que ele requer muito, né, de concentração, enfim, né, além, claro, das habilidades de cada atleta, mas tudo isso que você relatou, e daqui um pouco não saber, porque tudo é diferente, né, e ao mesmo tempo que são pessoas que você conhece, parece que você está com temor de se aproximar daquelas pessoas. Isso gera um desgaste, né, psicológico para vocês, de alguma maneira?
Sim, é um momento que a gente está tendo que aprender a conviver, né? Porque a gente está sempre competindo, sempre convivendo, e aí depois de um longo período sem ver os adversários, sem ver as pessoas, a gente tinha até aquele intuito de abraçar, não podia, sabe? Tinha que se manter afastado. Mesmo durante o combate, ficou muito estranho, tipo, a gente lutou durante 4 minutos com a pessoa e tu não pode nem cumprimentar no final, sabe? E isso foi bem estranho, assim. Aí, na entrada do dojo, tinha que higienizar os pés também. Mesmo durante na área de aquecimento, evitar contato, ficar mais com a equipe brasileira, sabe? Não, isso é um pouco estranho, é um novo momento, é bem diferente do que a gente está acostumado, sabe? Das amizades, daquela troca, durante os treinos também, nem a equipe brasileira conseguiu treinar toda junto, ficou dividido, masculino e feminino, porque tinha um número limitado, quantidade de país limitado para treinar, então isso tudo é um novo formato que a gente está aprendendo a conviver, mas é estranho, mas é fundamental esses protocolos para que a gente mantenha-se saudável e que a gente consiga retornar, né, ao circuito, consiga recomeçar a pontuar pensando nos Jogos Olímpicos.
Bom, e nesse novo normal, nós, por exemplo, trabalhamos de casa, você está ouvindo que meu cachorro late de fundo nesse momento durante a nossa entrevista. Bom, deixa eu dizer o seguinte, acontece, são coisas, até o ouvinte já se acostumou, mas o seguinte, Portela, você falou de distanciamento, enfim, e aí eu quero lembrar um fato que aconteceu contigo em Budapeste, que foi no confronto com a brasileira que agora luta lá por Portugal, com a Bárbara Timo, né, de que ela teve a calça rasgada, enfim, e a luta ficou parada, ficou muito tempo, né. Eu confesso que eu não lembro de ter visto isso acontecer. Não sei se já tinha acontecido com você lutando com alguém, com você mesmo, ou você ter visto isso até em outra competição. E parou por muito tempo, né? Sei lá, 3, 4, 5 minutos. O quanto isso te atrapalhou, né, naquele momento da competição, porque depois vocês estavam ali já no Golden Score, se eu não me engano. Então, o quanto isso, né, tira o foco, né, de quem está ali no combate.
É, realmente, essa é uma situação que ela é difícil de acontecer, né, a troca de alguma parte do judogi. Eu, sinceramente, aconteceu comigo no equipe o ano passado, no Mundial, onde a minha camiseta rasgou e eu tive que trocar no meio do combate, mas foi bem mais rápido do que nessa situação. Eu não entendi a demora, demorou realmente bastante. Naquele momento ali foi um momento que eu tive uma troca, né, com a técnica que estava ali, em relação às dicas, porque a gente se conhece muito bem, a gente já lutou diversas vezes, e o meu objetivo era me manter focada para que eu conseguisse manter o ritmo da luta, que estava bem, bem parecido e bem disputado. Acredito que eu consegui, porque depois do recomeço do combate, eu já cheguei atacando, fiz 2 ataques bem fortes no início, depois ela quebrou o meu ataque, mas acho que esse período muito longo deu tempo dela descansar, sabe? Um pouco mais, porque ela estava bem mais desgastada no combate e talvez isso tenha sido um pouquinho ruim, mas em termos de ficar focada, foi uma das coisas que eu mais prestei atenção, no que eu ia fazer assim que ela retornasse, e aproveitei para me recuperar também, né? Porque eu estava parada ali, diminuía um pouco a adrenalina da luta.
Uhum. Bom, tem a Olimpíada, né? Você tem, né, esse foco principal, né? Os jogos o ano que vem. Vem um campeonato pan-americano por agora, ele está dentro do teu calendário, dentro da tua programação, vai ser lá em Guadalajara, se não me engano. Né, dentro dessa extensão de calendário que, né, foi retomado recentemente.
Sim, Andrezinho, agora na verdade a gente está sempre pensando um passo de cada vez, né? A próxima competição prevista é o Pan-Americano em Guadalajara, agora final do mês, de novembro, né? A gente tem um treinamento programado do dia 7 ao dia 14 em São Paulo, novamente, exatamente com foco em Guadalajara. O Campeonato Pan-Americano é uma competição que vale muitos pontos, na minha categoria é uma categoria bem disputada, né? Tem adversárias bem conhecidas aí dentro do circuito. Mas o foco continua sendo a Olimpíada e melhorar o meu ranqueamento, né? Que eu não tive um ano tão positivo ano passado, então o meu objetivo é, com esse retorno, eu conseguir corrigir muitos erros, conseguir corrigir diversos detalhes que estavam me prejudicando. Então o objetivo é voltar a subir o pódio, voltar a ter bons resultados para que eu consiga chegar o melhor possível na Olimpíada e que as competições realmente retornem, né, com esses protocolos rígidos, mas que a gente consiga retornar às competições. Mas a gente não sabe, a princípio a gente se prepara para que a competição aconteça, mas pode ser cancelada ou, enfim, depende de muita coisa. É realmente um momento em que a gente está pensando uma etapa de cada vez. Mas o próximo foco é esse treinamento em Pinda novamente e depois Pan-Americano.
Essas incertezas, claro, que elas povoam a cabeça de todo mundo. Bom, e melhorar o ranking, né, porque tem a questão também depois do chaveamento lá na Olimpíada, enfim, ao menos para ser cabeça de chave, enfim, né, se for possível pelo ranking, também é bastante interessante, né, Portela, porque a Olimpíada, ela é uma competição com menos atletas, né, vai um representante de cada país, enfim, e tem toda essa questão, né, de... O sorteio ele é para todo mundo, mas se você for cabeça de chave, né, ao menos aqueles principais ranqueados, num primeiro momento você não vai cruzar. Em algum momento vai ter que cruzar, mas ao menos de cara não pega, né?
Exatamente. Esse é uma boa alternativa, por isso que chegar entre as 8 cabeças de chave é um dos meus objetivos, porque fica mais fácil de mapear. Claro que o sorteio a gente não tem como saber exatamente, mas os 8 cabeças eles são já posicionados. Então, os principais atletas não se cruzam nas primeiras rodadas, o que é muito importante se tratando de uma Olimpíada, deixar para pegar os atletas mais fortes, né, mais bem condicionados no circuito, nas lutas finais. A partir das quartas de finais é que começa a se cruzar, sendo cabeça de chave. Então, Então, esse é um dos objetivos. É muito importante estar bem ranqueada. E é nisso que eu estou trabalhando no momento. Voltar a subir ao pódio é importante. Cada ponto agora vale 100%. Então, cada competição é importante. Cada ponto é valioso. Para que eu consiga... Até porque a gente não sabe, né? Quantas competições vão ter dentro do circuito até a Olimpíada. A princípio vai até o junho, eu acho, as competições, bem em cima da Olimpíada. Então, quanto mais eu me aproximar de uma boa posição no ranking agora, menos eu vou precisar competir próximo da Olimpíada. Então, eu me concentrar mesmo na preparação para disputar a Olimpíada. Então, planejar bem essas estratégias para que chegue o melhor possível nos Jogos Olímpicos.
Com certeza. Bom, a gente teve agora no dia 28, né, a data do Dia Mundial do Judô, e eu citei aí que a Bárbara, né, que você enfrentou, é uma carioca que está competindo por Portugal, também está na equipe portuguesa uma ex-colega tua de Sojipa, gaúcha, né, a Rochelle, né, que até chegou às finais lá e disputou o bronze, né, com a Suelen, se eu não me engano, porque a Suelen e a Beatriz subiram no pódio, né? Isso, é a Suelen, a Beatriz e o William, né? Foram os três pódios do Brasil. E a Rochelle teve um episódio lamentável lá de racismo, enfim, com ela. Você chegou a falar com ela depois disso, né? Até porque você conhece ela aqui, enfim. É uma atleta que se criou aqui no Rio Grande do Sul, né? Se criou aí na Sojipa e tá um ano e meio, dois anos lá em Portugal.
Sim, a Rochelle, infelizmente, ela foi alvo, né, de racismo. Ela disse que esse tipo de situação é recorrente. Infelizmente, ela teve que ler aquilo, mas se posicionou. Ela normalmente não faz isso, mas acabou se posicionando, porque é um ato total de desrespeito com a história dela, com a vida dela. E às vezes a gente acredita que o racismo ele não aconteça, né? Mas acontece muito, é importante a gente se posicionar em relação a isso, para que não tenha mais esse desrespeito. E, infelizmente, aconteceu com a Rochelle agora, espero que não volte a acontecer, né? Depois, acho que o judô mundial se posicionou a favor, né, dessa resposta, né, dessa mensagem que enviaram para a Rochelle, dando força para que ela continue, e acredito que ela está bem tranquila em relação a isso, sabe? Mas foi importante ela ter mostrado para o mundo que isso continua acontecendo, para que a gente lute, né, contra o racismo.
É verdade, com toda certeza. Bom, obrigado, Maria Portela, por nos atender mais uma vez aqui no Gaúcha 2020. Bons treinos aqui, bons treinos lá em Pinda, né, Pindamonhangaba, lá em São Paulo, e que tudo dê certo, que você possa competir, né, lá em Guadalajara, né, lá no Campeonato Pan-Americano, para somar mais pontos, né, para que a gente possa, né, contar mais uma caminhada, mais uma história tua em Jogos Olímpicos, né? A gente já contou a Portela em Londres, a Portela no Rio, e com certeza a gente quer contar também a trajetória da Maria Portela nos Jogos Olímpicos de Tóquio ano que vem.
Eu que agradeço, Andrezinho. Pode se preparar aí para contar uma linda história depois de Tóquio.
Valeu, muito obrigado, Maria Portela. Lembrando que Beatriz Souza, Maria Suelen Altemann e William Lima foram os três medalhistas brasileiros na Hungria. E termina aqui mais uma edição do Gaúcha 2020. Trabalharam na equipe técnica Gladimir Menezes, Rafael Manito e Paulo Fraga. A produção foi do Diori Vasconcelos. Até o próximo sábado.
Gaúcha 2020. Parceria Elevato, Tramontina, CEERS, Vinícola Aurora, Multissom e Zé Pneus.